abraço, amigo. Boa semana. Numa semana que diziam que era para ter muito mais chuva do que acabou por ter neste fim de semana e hoje, pelo menos até agora, mas apesar de tudo é uma semana com alguma água, portanto eu creio que o problema da chuva, não estando resolvido, o problema está em vias de se resolver. Dizia este fim de semana um agricultor que encontrei no Baixo Mondego que dizia: já temos 2 palmos de umidade abaixo do chão. E as contas que ele fazia eram muito simples assim: já dá para as leguminosas.
Já não é mau.
Já não é mau. Agora, a nível das nascentes da água e disto tudo, é que os níveis freáticos aí é que ainda não lhe chegou. Portanto, tem que vir mais. Tem que vir mais. Portanto, que venha, até porque se ainda não chegou aos níveis freáticos, 2 palmos não dá para as videiras. E as videiras, não há água nem vinho.
Pois não, não há uma coisa nem outra.
Nem uma coisa nem outra.
Não quer dizer que se misture água com vinho.
Eu não estou a ver que o Arnaldo Batista tenha capacidade de produção em cerveja para substituir a água e para substituir o vinho. Tudo juntinho faz muito bem. Bom dia aos ouvintes de novo.
Mas também é preciso água para a cerveja, só também não tem.
Pois, é isso. Portanto, a falta de água é como a falta de juízo, afeta tudo.
E até falta vinho mesmo com a falta de água. Há uma malta que até da uva faz vinho, portanto tem essa qualidade de capacidade.
Mas isto estamos a especializar. Este é o programa com o Luís Santarino, é aquela conversa das segundas-feiras, aquilo que eu gosto de chamar conversa de chacha, é onde a gente se compromete a dizer bem poucas coisas, muito poucas
muito
coisas.
Poucas.
E a dizer muito mal de muitas coisas. O programa é exatamente para isso, é com os pedidos de desculpas de alguns exageros que a gente possa levar aqui. É uma conversa muito simples, mas os ouvintes já nos conhecem e temos todo o gosto que estejam connosco. O Luís Santarino hipotecou, ao colaborar com a Regional de Centro e a fazer este programa aqui, a sua carreira política, ele sabe-o bem, ficou logo resolvida. Não é? Ficou logo resolvida. Mas também não pagas impostos por isso.
Pronto, não. E podem-me descontar à vontade no ordenado político.
Podem descontar do ordenado político, que não vai lá. De maneira, se não te importas, continuas a dar. Eu ia dizer uns chutos na bola, mas não é na bola, porque a tua especialidade não é para dar chutos, é para jogar com a mão.
Sim, mas também gostava muito de jogar futebol, mas infelizmente
o jeito é pouco, não é?
Não era mal defesa.
Ah, era?
Nenhum pé cego, que era o pé esquerdo.
Eu só tenho mais um que tu. Faz-me lembrar aquela história de agora que ninguém nos ouve.
Pois claro.
Que dois velhotes estavam num lar e foram dar uma volta. Assim, ao jardim, lá perto do lar, e depois já estavam com 90 e tal anos e um vira-se para o outro. Olha lá. Ando para te perguntar aqui uma coisa, mas até... qual que tenho vergonha? Quantas vezes é que tu ainda fazes amor por ano? E eu digo: olha que raio de conversa, diz o outro. É lá, pá, faço uma vez, talvez, por ano. Ah, já estou mais cansado. Mais cansado porquê? Só fazes mais uma vez que eu. De maneira que tu também, com os dois pés, um é cego, eu também só tenho mais um
também.
Cego que os teus. Tens só os dois cegos, estás a ver? Portanto, mas se fôssemos só nós que os tivéssemos cegos,
aí estávamos,
mas cá em Coimbra há mais.
Fui,
e não só em Coimbra.
Com pés cegos.
Portanto, pessoal com pés cegos, já para aí muito. Já para aí muito.
Mas eu gostava de começar o programa por lamentar o falecimento do Presidente da Direção-Geral da Académica.
Um azar do caralho. Para falar a sério, em conversa,
um jovem
rapaz daqui de Coimbra.
Exatamente.
Um rapaz daqui de Coimbra que me dizem que era muito bom aluno, era mestrando, portanto estava a tirar o mestrado em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Um rapaz que gostava, disse que era muito bom, dialogante, elegante no trato, quem
sim,
conhecia ou não o conhecia.
E aliás, o AF, o diálogo que ele mantinha com o académico AF, exatamente por causa da.
Do futebol e da
do SAD e da Académica e tal, era importante. Vamos ver.
A ver. E assim as coisas acontecem, a gente vai para a estrada e de um momento para o outro, uma vida, uma perspectiva, e aquilo para ele foi o fim, e para os pais é um fim diferido, mas muito sofrido. Muito sofrido.
Solidariedade
a nossa. Um abraço do Jornal do Centro, do Lino Vinhal, do Luís Santarino e toda a nossa estrutura. A Academia de Coimbra, que também gostei da forma como reagiu. Se lamentou e teve palavras de apreço para com para com o nosso caro amigo. Que a natureza lhe o receba bem.
Sim.
Agora que lá a natureza voltou. Vamos aos nossos assuntos.
Vamos lá.
Tens aí alguma coisa para dizer bem hoje ou não tens mesmo nadinha hoje para dizer bem?
Tenho, então, dizer bem há sempre qualquer coisa a dizer bem, tenho de dizer bem
de um livro. Pá, porque era para ver, não foste tu não ter nada para puxar.
Não, eu fui recuperar, não fui recuperar, tenho de dizer bem logo assim mal, não é? É. Porque para a capital...
Sim, não estragas o programa.
Capital Europeia da Cultura, não é? Fui recuperar, porque já se percebeu, aliás nós tínhamos dito que seria um milagre Coimbra ser, já o tinha dito. Já o tinha escrito alguns, mas eu às vezes não gosto de escrever assim muito, vamos escrever publicamente, depois podem dizer, lá está o tipo a dizer mal, e até podem dizer, o gajo até pode ter alguma influência, não tem influência nenhuma, eu nunca acreditei nisso. E fui recuperar um livro neste fim de semana, andei durante a semana à procura que eu tinha lá, um livro sobre essa de Queiroz, Coimbra, enfim, Coimbra essa de Queiroz, do Carlos Sandrinho de Andrade, do Dr. Carlos Sandrinho de Andrade, foi, trabalhou na Câmara Municipal de Coimbra, uma pessoa da excelência. E eu, recuperando esse livro, e fui vendo o que estava escrito, que era foi um livro da Câmara Municipal de Coimbra editado. Porque é que Coimbra não pode ser capital europeia da cultura? Porque naquele tempo, contemporâneos dessa de Queiroz, só para termos assim uma coisa,
mas situarmos,
Ramalho Ortigão, Teófilo de Braga, Guerra Junqueiro, Camilo Castelo Branco, Machado de Assis, Antero de Quental, Manuel da Riaga, Alberto Sampaio. Mas numa situação destas, que era o capital da cultura, era fácil, vamos misturar, vamos ver. comparar esta gente, toda esta gente, confesso que não li todos, não tenho... Não li todos profundamente, nem todos profundamente, porque é muito difícil ler todos profundamente, mas na realidade comparar esta gente com o capital europeu da cultura é difícil, porque essa de Queiroz tinha uma coisa gira muito engraçada, que ele descreveu, o Carlos Sandrinho de Andrade, que o citou, que tem uma escrita que exigiu observação atenta da realidade. E essa era uma característica de Bessa de Queiroz e muitos escritores. Olhavam para a realidade e descreviam, e até entendiam-na. Não estavam só a olhar como o jornalista faz, mas às vezes o jornalista, o papel é olhar e descrever o que está a ver, mas é ir um bocado mais além do que aquilo que está a ver para descrever. Essa já não é a função do jornalista, naturalmente, ainda há uns que os fazem e trabalham para isso, mas o escritor, quem escreve, tem a obrigação de ir mais além. E nós habituámos-nos com esta gente a ler o ir mais além. E falta o ir mais além. E falta o ir mais além na Coimbra, capital da cultura. Portanto, eu nunca acreditei que Coimbra o fosse.
Eu sobre isto depois também gostava de ler também duas coisitas.
Aliás, o Teófilo de Braga dizia uma coisa, nós tínhamos assim, uma mania. Aliás, há coisas que ele cita e eu apontei aqui para não me esquecer, porque eu acho que é importante nunca me esquecer destas coisas e de apontar. Que diz assim: os sonhos e a fantasia, é preciso atentar a isto, esbarravam contra a instituição retrógrada da universidade nessa altura, bastião das velhas ideias, dos velhos métodos, anquilosada nas ultrapassadas regras, entrave às aspirações de uma nova geração. O que nós percebemos aqui é isto, é dito, é escrito por essa de Queiroz nessa altura, citado por Carlos Sandrinho de Andrade, é nós percebermos o que é que são as novas gerações. Que é complicado as novas gerações, eu acho que é. Eu tenho filhos também das novas gerações, estão muito dedicados ao trabalho, muito dedicados ao saber, muito dedicados ao conhecimento científico, aquilo que é, e deixar um pouco da literatura.
Ao saber escolar.
Exatamente.
Ao saber escolar, que são coisas diferentes.
E diz outra coisa...
Qual absorve-os? Há uma carga letiva hoje, está a ordem, que os miúdos até para namorar vão ter dificuldade.
E depois, aqui há uma coisa engraçada, que o Teófilo Braga falava dessa, que era os do Cábula. e chamava-lhe o Cabo, e essa indisciplina escolar, aquele fim de Cabo, indisciplina escolar, a essa indisciplina escolar deveu ele, essa de Queiroz, a saúde cerebral com que se revelou mais tarde. E o que ele definia? Que era indisciplina escolar, contra métodos velhos de ensino, doutrinas atrasadas, em que a autoridade do mestre se impõe pelo costume do pedantismo doutoral e pelo terror do afrontamento da pauta escolar. Nós passado, lembro-nos, ele viveu, nasceu em 1845, não é? E faleceu em 1900, 155 anos, percebendo que foi um homem do mundo.
Tempo suficiente,
foi um homem do mundo, foi, andou por Paris, andou por todo lado, Estados Unidos, Cuba, portanto, viveu o que tinha a viver para nos descrever tudo isto. E, portanto, uma saudação também ao Dr. Carlos Santarém de Andrade, porque eu fui descobrir, fui à procura de qualquer coisa que me justificasse agora, sem citar nomes atuais, não me interessa nada isso, porque é que Coimbra não podia ser capital europeia da cultura. Mas já agora também vou estar com atenção. Qual vai ser a capital europeia da cultura? Porque se Coimbra não serve, eu quero ver quem é que serve. E isto não é por saibamente, é por defender também aquilo que é a minha cidade, e porque gosto, a Universidade de Coimbra, e tudo o que ela significou ao longo do tempo. E, portanto, ela significou ao longo do tempo, e agora não significou. Coimbra não significou. E é complicado nós hoje percebermos que uma coisa tão importante que é a capital europeia da cultura, não é só os 25 milhões que traz, era tudo o que podia trazer, foi atirada às malvas, porque eu não sei se algum dia, sendo um cidadão de Coimbra, interveniente na sociedade, ou foste algum dia ouvido, não sei se algum jornalista, um intelectual ou um comentador foi ouvido, não faço a mínima ideia quem é que fez este projeto, porque eu não sei quem foi, gostava de saber, porque numa situação destas, quando se quer que Coimbra seja capital de alguma coisa europeia, tem que se envolver a sociedade, não pode estar fechada num quarto, não pode estar fechada numa sala. Eu nunca ouvi, pode ser que eu esteja completamente enganado, eu leio jornais todos os dias e às vezes tomo notas, como tu sabes, tenho que tomar, mas eu nunca ouvi que alguém tenha tomado conta, mas em bom rigor. Mas depois há aqui outra coisa que, não sendo nada a ver com a capital da europeia da cultura, percebe-se o estado em que está este país, percebe-se o estado. A ANAFRE votou contra a regionalização, a Associação Nacional do Município votou a favor, a ANAFRE que não quer regionalização. Eu, quando o Dr. Brito Xavier, nosso como um amigo, me convidou...
Foi homem forte dos Olivais.
Exatamente, me convidou, prestígio. Quando ele ganhou umas eleições, ele disse, a partir do momento em que você me ganha eleições, você é o candidato à junta. Eu disse, não, o candidato é você, você tem jeito para regidor, eu não tenho. E, portanto, eu não quero ser regidor. O que aqui hoje, o que aqui a ANAFRE diz, é que a ANAFRE não são presidentes de junta, são regidores. E porquê? Porque estão naquele pequeno poder que está junto do povo, ainda por cima continuam a falar do povo em vez de falar dos cidadãos.
Mas eles reforçavam o poder de intervenção e o poder de desenvolvimento das suas zonas se tivéssemos regionalização. Eu creio que a ANAFRE leu ao contrário.
Não é? A ANAFRE foi uma votação, leu tudo ao contrário. E depois quer dizer isto, quer voltar outra vez ao número de juntas de freguesia que tinha. Isto não, mas o mundo não mudou. Hoje, os satélites lá de cima veem onde é que estão as colunas militares, onde é que está a água, onde é que estão os navios, onde é que está tudo. Então, mas hoje não se percebe. Hoje é o mail. Quando foram... Eu acho que as pessoas... Eu recomendava à ANAFRE, distribui-se por cada um dos seus autarcas, já basta presidentes, para depois para tirar fotocópias, o livro do César Oliveira, A História do Poder Local, e perceber o que é que o César Oliveira dizia, o que é que era o poder local há 100 anos, o que é agora.
De um dos primeiros, depois de 25 de Abril, Presidente de Câmara da Oliveira Hospital.
Pronto.
E um grande pensador.
E um grande pensador. E portanto, o que hoje é uma junta de freguesia, há 100 anos, há 50 anos era diferente, a comunicação era diferente, como nas câmaras municipais.
Isso não invalida, Sandrinho, deixa-me ter aqui esta. Se invalida, digamos, e que se reconheça, o mérito do Jorge Veloso ao ser reeleito, assim como o Homem de Eiras, que foi
também... Não está fora de casa.
Agora, eu penso que a regionalização reforça os órgãos inferiores e a centralização reforça o poder central. Claro. Portanto, claro, os grandes defensores da regionalização deve ser o povo e deve ser quem mais está misturado com o povo.
Claro.
Eu tive dificuldade em entender isso.
Claro.
Mas se decidiram por consciência de cada um, pelo menos ganha-se a liberdade. Agora, se o fizerem em obediência a ditames das forças políticas a que se pertence, é que eu acho que isso que é mal. Porque a decisão não é uma decisão que me pareça fundamental. Mas adiante. A reversão das freguesias foi má medida. O que foi feito na altura, no meu ponto de vista, aliás, a ideia não era para as freguesias, era para as câmaras e para as freguesias, depois sim, nas câmaras as políticas não deixou passar, ou reações, e foi então para salvar alguma coisa, para salvar a face, ficamos com as freguesias, fizemos isso na freguesia. Não ganhámos nada com isso, mas agora também não vejo que ganhámos muita coisa em voltar atrás.
Nada, ganhamos.
Andamos aqui a brincar de com as coisas, certo nisso. Mas ainda sobre a tal candidatura de Coimbra, deixa-me dizer só aqui duas ou três coisas. Uma é que, porque depois estas coisas acabam a ser sempre de sobrar para os executivos de cada cidade e conselho, cada cidade de candidatura. Aqui a Câmara de Coimbra não tem nada a ver com isso, esta Câmara de Coimbra, porque esta Câmara de Coimbra tem 4 ou 5 meses. Tem 4 ou 5 meses e a candidatura andava a ser preparada há 3 anos. Portanto, o que tivesse de bom não tinha nada a ver com esta Câmara, o que tivesse de mau também não pode ser sacado a esta Câmara, não é para limpar as coisas, aliás, esta Câmara...
É verdade.
Pegou num processo, já não tinha tempo a preparar, mesmo que discordasse, não sei se discordava-se, não, mas mesmo que discordasse, já não tinha tempo de preparar qualquer outra candidatura. Uma outra coisa que acho que Coimbra, porque muito do trabalho feito há de haver, dizem agora que há, e haverá, e só pode haver, deu trabalho desenvolvido, coisas que se aproveitam, que eu espero que venham dar um bom contributo a Coimbra, porque Coimbra precisa também ter outros olhos para a sua própria cultura. E é este aviso que eu gostava, aviso, é pretensioso dizer aviso, mas esta ideia que eu deixava aqui, para a Coimbra também pensar sobre ela. Coimbra não pense que nas questões de cultura que isto são favas contadas, porque essa força da cultura que Coimbra tem, esse património cultural que Coimbra hoje ainda avoca-se ao presente, vem desses tempos do que o resto aí
e antes.
Agora, nós temos um património cultural grande, mas isso não nos garante... Isto não nos garante
que o futuro seja assim,
que hoje a gente possa viver do passado. Estas claro. Coisas têm que é com novas ideias, com novas achegas, claro, com novos contributos.
Claro.
E aqui, deixa que te diga, eu gostava também de ver agora quem vai ganhar, mas as informações, os processos, creio que são consultáveis e quem os consultou, por exemplo, ainda ontem, uma pessoa de Coimbra conhece-os todos, com exceção de Ponta Delgada, disse-me uma pessoa qualificada em Coimbra, mas que eu não tenho autorização de revelar nessa questão que se colocou, disse-me que os três do continente, Braga, Aveiro e Évora, que são grandes candidaturas, são muito boas candidaturas, que tinham orçamentos previstos inferiores a Coimbra, no caso dos 40 milhões, Coimbra andaria aí para os 60 milhões, de modo que serão boas candidaturas. Eu gostava que ficassem a ver se ela o merecer, se ela, para ficar no centro do país. Quer dizer, eu não tenho a visão do centro do país de que o centro acaba ali em Santa Luzia. Para mim, o centro não acaba em Santa Luzia.
Exatamente.
E porque sei o que a Câmara de Aveiro, o Ribau Esteves não é burro. O Ribau Esteves é um gajo muito burro. Agora já leva, vai no nono ano de... vai no terceiro mandato.
E ele, já era de Ilha.
Já era de Ilha, portanto, ele conhece aquilo como ninguém. ele caladinho que nem um rato, ele é muito rato. Este rato não é para avisar o PSD, porque senão ele fica lhe desculpa ali dentro, se eles não puxarem pau, não é bem a pensar nisso, mas, eles, mas que é rato é.
Claro.
De modo que deu instruções e apoiou muito a preparação dessa candidatura. E hoje já não é uma diferença tão significativa entre Coimbra e as cidades médias do centro do país, ou não do centro do país. Évora é uma cidade fabulosa, por exemplo,
não é.
Que tem uma preocupação cultural e uma coisa enorme. Braga, ida, mas Aveiro, ida, mas a gente vai para Viseu, a gente tem hoje aquela grande história do terceiro lugar. Isso já, se tu for sério, já não és capaz, ou tens critérios objetivos, ou então não sabes qual é a terceira realidade do país. Porque nós temos muitas terceiras.
Que é a primeira.
Eu até penso que a pior cidade que a gente tem, das coisas, tem a Lisboa, porque é uma barafunda do Catrino, o nível de vida para metade da população.
Sim,
ainda
é o cabo da cidade toda, aquela gente, é o cabo da nossa cidade, porque a capital também é nossa, do país.
Pois, é isso.
A capital, aqueles bairros todos vendidos ao turismo, é uma desgraça.
E há tipos que no outro mundo estão com a consciência às voltas por terem mudado a capital de Coimbra para Lisboa.
Exatamente.
Mas tu chegas ali à zona do Rio Parro, vês aqueles barcos a depositar gente, aquelas mães com o filho ao colo, ou não querem correr estafadinhas para as 9 horas entrarem no emprego. Se vêm do barco vão apanhar logo ali um autocarro que está ali à espera. E depois, quando andaram ao serviço, já andaram em 5 autocarros ou 5 meios de transporte
já
diferentes.
Estão cansadas,
Carrais, parte da cidade, não é? Isso bem a cidade. E sem uma hortazinha ali para ver umas couves, estás a ver? Vê-se uns barros nas paredes.
Se ao lado. Ali,
ali ao lado
canto,
é bom
ali,
até para quê? Depois não se vê uma hortazinha. Sem uma hortazinha não.
A coisa não funciona. Pois disso, há aqui algumas coisas que são importantes dizer, não é? Não é para dizer mal, é para corrigir. Os centros de saúde e as repartições da administração pública e local, naturalmente, pública nacional e local, deverão estar abertos até mais tarde. Aliás, eu fui sempre um defensor disso, há muitos anos.
Porque eu tenho que trabalham... te corrigir, complementar. Tenho que te complementar, é nisto. Devem abertos até mais tarde. E aqueles que estão fechados e por a zona da Beira Alta estão a começar a fechar os centros de saúde e por aí fora, deviam estar abertos.
Exatamente.
Deviam estar abertos, porque um tipo casar-se e depois ir dormir para o quarto ao lado, fazer as extensões de saúde e depois fechá-las...
É com um amigo meu, na sexta, num dia destes, chegou às 6:02, já estava fechado um centro de saúde, e depois foi outro centro de saúde, não podiam atender, que não era lá, e depois foi para o hospital e foi operado. Rapidamente fizeram cateterismo, porque ele tinha um problema de coração, estava com 140 ou 150 batidas.
Não fui eu, é que isso aconteceu-me parecido com isso, mas eu não quero falar de mim.
Não estou a falar de ti, estou a falar de um amigo meu, que muito estimo, e que se lamentou, disse, olha, não vale a pena estar as coisas,
que sorte ele teve, em estarem fechados.
Pois foi.
Que sorte ele teve em estarem fechados.
Teve sorte de estarem fechados e veio para o hospital. Eu estou à espera desde novembro que me chamem para tomar a vacina da gripe, não é? E, portanto, eu fui à farmácia logo embaixo da minha casa e fui logo tomar, mas ainda estou à espera.
A tua vacina é para 23, portanto, ainda tens tempo.
Ainda deve ter tempo.
Ainda tens tempo.
Entanto, a minha mulher foi chamada para tomar a vacina sábado, tivemos Covid ao mesmo tempo, levámos a primeira vacina ao mesmo tempo para 19 de setembro, ela foi chamada para ir tomar a vacina no sábado e eu nada. Portanto, aqui está tudo, é matado, ou esqueceram-se que eu existo, ou acham que eu já me apaguei, está lá com a coisa, já não precisa.
Tu com mais, vacina ou menos vacina também já não tens salvação por
cima.
Bebe-lhe uns copos,
é
melhor vacina.
Há aqui uma coisa que me preocupa e que deve preocupar também a vereadora Ana Bastos, porque ela vai ter que reformular os processos de gestão, sobretudo com o aumento do gasóleo. Com o aumento do número de pessoas, já se nota andar nos transportes públicos. Isto é muito complicado em termos de gestão, porque a despesa aumenta. Ela diz que vai aumentar 2 milhões de euros a despesa, mas é preciso ter autocarros para pôr esta gente toda a andar. Porque um dia destes, se isto tudo não for reformulado, e parte dos horários reformulados, espero que estejam a ser, e tudo reformulado, um dia destes as pessoas querem entrar ao serviço e não conseguem. Porque ou não há autocarros, eram autocarros para cobrir aqueles horários e outros horários. Porque à medida que aumenta o número de utentes, naturalmente os horários vão ter que ser mudados, porque tem que haver mais autocarros. O problema é se há autocarros para isso. Isso está acautelado. Mas eu acho que é uma preocupação. Acho que é uma preocupação de todos nós, e também, naturalmente, da gestão do Xumetu, que eu não lhes gabo.
Não lhes invejas a tarefa,
que deve ser. Mas eu acho que há aqui um pormenor, aqui em tempos de crise, enquanto há problema, independentemente das pessoas, se as conheço ou não, se me dou bem ou não, é preciso perceber o trabalho que vai ser feito e não comecem a dizer mal rapidamente. Percebam que as coisas, à medida que o tempo vai mudando, as coisas podem falhar desta, porque isto não foi uma coisa. Foi uma coisa que os líderes europeus deviam ter previsto e não previram. E brincaram com esta história. E agora estamos todos a pagar. Estamos todos a pagar. A dormir a sesta, o Agostinho da Silva dizia, e bem, que quando dormia a sesta parecia que o dia eram dois, não é? E eu também gosto de dormir a sesta, às vezes o meu gabinete encosto, porque hoje acordei às 5 da manhã, é para ver algumas coisas e algumas propostas para fazer. E portanto eu não invejo este trabalho da doutora Navastos e da sua equipa, vai ser muito complicado.
A senhora em conta de muito competente, muito trabalhadora e muito preparada para falar, mas também não pode rir. Fazer tudo e mais alguma coisa. Não,
é diferente, é difícil. Nós temos aqui uma coisa que eu lancei. Eu lancei uma proposta para a Federação de Basquete e para a Federação de Basquete a fazer ao Governo, que é a ação social desportiva. Nós sabemos que há a ação social escolar. A ação social escolar é uma medida que apoia os alunos com os calamares que têm dificuldades financeiras para estudar em livros, em material escolar, no pagamento de várias coisas de alimentação. E eu lancei a ação social desportiva. Nós tivemos uma pandemia onde o país perdeu muitos praticantes, muitas famílias empobreceram, estamos paulatinamente à procura de mais praticantes. Aliás, a nossa intervenção, julgo que a intervenção de todos tem que ser na escola, mas o Estado recolhe os impostos. E o Presidente da República dá medalhas a tudo o que é campeão e mais alguma coisa. E, portanto, está na altura.
Eu até mandei um recado já para o Jaime Soares, que merece toda a coisa, porque no outro dia vou mais uma e eu digo, Jaime, mandei-lhe mesmo a mensagem, ele sabe bem disso, isso não é melhor. Acaba com essa porra, pá. Porque já este ano já foi medalhado umas 3 vezes.
Mas podia também dar alguma para nós.
Não, para dar alguma para nós. Partilhar. E para aumentar os custos do estanho.
Claro. Portanto, isto da ação social desportiva seria, de alguma forma, uma comparticipação do Estado para os clubes, através da Federação e das Associações, porque os clubes, ao longo de todos estes anos, que é uma tradição que temos, uma tradição de desporto escolar, mas nos clubes, que ao menos agora perceba que isto está tudo em crise, que há muitos miúdos que vão ter dificuldade em pagar mensalidade, as famílias...
Os pais não têm dinheiro para tudo.
E atribuir um valor que não pode ser pequeno, tem que ser grande. Eu até me arriscava a dizer que valia este ano a pena não fazer desporto escolar na escola, aulas de educação física, sim, mas acabar com o desporto escolar durante 1 ou 2 anos ou 3 anos e investir esse dinheiro nos clubes e na formação de treinadores, na formação de dirigentes e na formação de atletas. E essa ação...
E quem coordenava isso?
Tem que ser a Federação
e as...
Para quem é rigoroso, isto não pode ser isso. Na Federação, as associações, naturalmente, ir receber as propostas dos clubes devidamente fundamentadas. É evidente que isto depois haveria alguém que se ia aproveitar e ia meter algum ao saco, mas isto como tudo na vida. Mas esta é uma proposta que dizer assim...
Olha, que meter ao saco, o país não tem tradução
nenhuma. Não tem tradição nenhuma, mesmo meter ao saco não tem. Agora, as famílias têm que ser apoiadas, os jovens têm que ser apoiados, os clubes não têm dinheiro para isto.
Não. E as famílias também vão deixar de ter.
E vão deixar de ter, e portanto há tem que haver uma ajuda grande. Eu fiz esta proposta ontem aos meus colegas daqui da regionalização, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, fiz esta proposta ao Presidente da Federação, e para dizer ao Estado, e para reunir com o Estado, se quiser, com o Governo, como o seu Ministro, com o seu Estado de Estado, e dizer, nós precisamos disto, é urgente precisarmos disto, porque não perdemos a prática desportiva. E perdendo a prática desportiva há uma coisa que é absolutamente decisiva, e que eles sabem bem que é muito má, é que a obesidade aumenta. Já há 10 anos, a obesidade já era um problema
vícios,
de saúde pública.
E os vícios?
E os vícios?
E os vícios?
Já não é, eu por aí...
E os vícios?
A obesidade infantil já é um problema de saúde pública há mais de 10 anos. Eu alertei para isso e muita gente alertou para isso. E, portanto, as pessoas estudaram para canto e dizer assim, não vale a pena, porque é que estamos a fazer isto? Fizemos seminários e tal. Portanto, a obesidade infantil é a mesma coisa que não fazer a prevenção da doença. Porquê é que as pessoas não vão ao médico? Falávamos há pouco. Porque saem às 7 da tarde, se não forem ao médico, às 8 ou às 9, quando é que vão? Eu, são abertos ao sábado e ao domingo para atender as pessoas que não estão. Então tem que haver uma reformulação completa da saúde. Quando é que as pessoas vão ao médico? Ah, as pessoas só vão ao médico e estão doentes. Naturalmente. Isso é natural. Como é que alguém que trabalha até às 7 da tarde, 9 da manhã, às 7 da tarde, consegue ir ao médico ou a um centro de saúde quando ele fecha às 6? Há aqui qualquer coisa que não existe. Não é? Como é que as pessoas podem sair tratar de um problema, de um projeto à Câmara, saem às 7 horas e se aquilo não está aberto até às 8 ou às 9 ou às 10 da noite, não conseguem tratar dos problemas, porque estão a trabalhar. Portanto, os reformados vão ao médico e pronto, têm a hora toda para aí e marcam consultas, como eu vou quarta-feira às 2h30, mas o cidadão comum que trabalha não pode ir às 2 horas, nem às 2h15, nem às 10 da manhã, ou vai logo às 6 da manhã ou às 7, o que também não é despiciando. Entrar às 9, ou então tem que haver um horário alargado.
Se for para apanhar vez, é boa hora.
É boa hora.
Agora, para ser atendido, tem o cabelinho da chuva.
Já é complicado. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós alertamos e nós vamos alertando. Por aquela observação, como diria, pela observação, há bocado eu li isto do S e dos outros escritores, pela observação da realidade. O que é, qual é a realidade hoje? É esta. Porque é que a temos que mudar? Temos que mudar. Está errado, isto está profundamente errado. E uma das coisas que eu propus é essa, é os centros de saúde e repartições da administração pública, todas elas, onde as pessoas têm tratado os assuntos, ou abrem mais cedo ou fecham mais tarde, e portanto pode haver dois turnos, aliás, que quando, depois da reencarnação, quando eu falei com o meu amigo que era para ser candidato à Câmara de Coimbra, e depois não foi, acabou por ser o Machado, o Manuel Machado, o José Seguro lá resolveu trair o outro e dizer que era o Manuel Machado, era uma das propostas que eu tinha, que ele me chamou, e era uma das propostas que eu tinha feito, portanto, alguns serviços da Câmara tinham dois turnos para atender as pessoas, e eu acho que isto é fundamental nesta altura, e o Dr. José Manuel Silva pode ser, até porque é médico também, até nos centros de saúde, pode defender isto, seja na autarquia, seja nos centros de saúde e outras da administração pública, eu acho que ele tem condições para fazer, percebe melhor que nós, percebe melhor que ninguém este problema, e portanto há aqui coisas que têm que ser absolutamente decisivas para tratarmos da nossa vida e dos nossos concidadãos. E portanto, esta era mais uma, não é dizer mal, é fazer uma proposta dizendo algumas coisas que estão mal.
Contigo, tu hoje não estás a dizer muito mal.
Há quem este diga mais mal.
Olha, diz uma coisa, convidaram-te para algum lugar rito, agora que vem o novo governo, convidaram-te para aí, não?
Não, isso não existe, porque uma vez
convidado... Ah, existe.
Não, isso existe, convida.
E tu foste subir a fila de pessoal que está à espera.
Ah, isso há muita gente, mas isso uma vez convidaram para uma coisa e eu perguntei se era para acabar com isso.
Pois.
Eu disse, se é para acabar com isso...
Eu vou.
Mas é para acabar, é para fazer parte perninha da comissão liquidatária, se me pagarem bem, eu vou.
Ah, a comissão liquidatária a ganhar bem é no BPP, no antigo Banco Privado.
Isso aí
é que era
bom.
Essas comissões liquidatárias são boas.
E, portanto, hoje já dissemos mal.
Olha, o CDS... Vai ao ar, a Comissão Conselhia de Coimbra aqui também foi ao ar, não foi? Demitiu-se tudo.
Pois, eu acho que esta gente anda toda tonta, mas isso é uma coisa que... Mas é uma coisa que eu já não... E o CDS tem uma vantagem sobre os outros, está mais perto do Altíssimo. Como dizia também o Essa de Queiroz, já agora, citando também o Carlos Santos de Andrade, dizia, falava de Deus... deixando de lado os doutores da Igreja. E, portanto, esta rapaziada do CDS...
Tu perto este fim de semana com o professor Carlos Reis. Como tu sabes, o professor Carlos Reis, da Faculdade de Letras, o professor Catedrático de Vilada, é o homem que mais estudou essa de Queiroz em Portugal.
Sim, eu sei, eu vi.
Ele foi é o homem, ele é um...
Nunca estudei nada. Tenho os livros, muita coisa.
Mas isto também já é bom. A primeira coisa que se faz para estudar é ter livros. Estás a ver? É por isso que a outra, eu creio que já referi aqui, foi uma vez já com o Imer Editor e tinha feito obras em casa e depois disse, eu queria 18 metros de litro, de livros, que era, tinha as prateleiras vazias. Portanto, ter livros é a primeira coisa.
Já, mas há um problema aí, que agora avançamos, que há muita gente, que há uns professores e há umas escolas que acham que é muito bom a questão digital. Eu digo, é muito bom a questão digital, mas é muito bom a questão dos livros, ter livros, ter, folhear, colocar as dúvidas que têm, sublinhar
coisas, é isso,
e pôr as notas,
isso, remissões,
pensa que o, aliás, o Ariano Suassuna, que é um filósofo, um professor brasileiro, que de vez em quando vou lendo e vou ouvindo, muito engraçado, que um dia disse que foi lá uma pessoa em casa que perguntou, então o senhor ainda continua a escrever? Eu continuo, mas acho que está isso, passou em desuso, agora já não é preciso livros, agora já não é preciso livros, não, agora é tudo digital, não, está a ser os computadores, e ele diz, não, eu gosto de continuar a escrever, e respondo às pessoas a escrever, escrevo à mão e tal, não, eu gosto muito de livros, mas está passado e tal, está passado, então explique-me lá, quem é que foi? Epá, fulano assim, diz que está tudo ultrapassado, mas onde é que eu posso ver isso? Aí ele escreveu um livro, está-me a dizer que o livro está ultrapassado e o gajo escreveu um livro sobre isso, então está a brincar comigo. Moriano Suassuna já morreu, era um cidadão engraçado, só tinha um defeito, achava...
Mas há muita gente aí que ainda hoje alimenta essa ideia. Eu aqui há 20 anos, 20 e poucos anos, comecei a resistir a muitos debates sobre o futuro da comunicação social e tal, como é normal, passei a vida nisso, passávamos todos os da área, e há 20 e tal anos que dizia, daqui a 5 anos já não há jornais, daqui a 5 anos já não há livros.
Quer ver? Ainda agora comprei dois livros muito engraçados. Um sobre a vida do Winston Churchill, mas é escrito pela neta. Observação do... É muito engraçado. Churchill só lá pôs o nome. Luís Santarino Fernandes, dia 9 de coisas. Ainda não, só passei os olhos, ainda não li. E outro, cinco dias antes, que abalaram ali a Downing Street e ele convidava pessoas para falar sobre a guerra. Comprei estes dois livros. Agora, de vez em quando, no átrio, está ali um escaparate, nós vamos lá comprar. Não são caros, vale a pena.
É, sim, senhor. É bom e dá... E olha, isto está, por exemplo, uma utilidade que um centro comercial que Coimbra gosta muito e que é muito carinhoso, mas tem ali uma utilidade com aquela exposição de livros, que eu não sei de quem é, mas eu sei que ela está lá já há muito tempo, livros baratos... E a gente encontra ali obras que não encontra muitas vezes em grandes livrarias.
É, livros de memória, o lápis de memórias, que é muito engraçado. Eu digo, epá, acabem lá com isto, com esta livraria cá fora, porque encontramos sempre alguma coisa para que ainda não temos.
É, a gente põe o olho e depois lá quando vai, lá vão 5 euros. Por 5 euros já compras um grande livro ou compras um ou dois.
E depois vou somando outros e depois vai somando.
Mas depois na prateleira dos não lidos. Pois na prateleira não, dos não lidos.
Já lá tenho.
Olha, para falar nisto, deixa-me contar-te aqui uma coisa dos não lidos, porque a gente nem surgiu a oportunidade. O Guilherme Ramos, ali o homem da Fundação de Miranda de Corvo, lançou aqui há uns anos um livro e convidou-me a mim para o apresentar e ao doutor António Arnaud, que ainda estava em bom boa saúde, mas já não conduzia de noite e que me telefonou na véspera, olha, eu já de noite tenho dificuldade, você dá bamboleia. E doutor, por amor de Deus, tenho todo o gosto nisso. E lá fomos, pelo caminho, quem era eu ao pé do António Arnaud? António Arnaud, doutor, a gente podia combinar aqui uma coisa, eu não tive grande tempo De ler o livro, dei-lhe uma passagem de olhos, mas o doutor é mestre nisto, que não há livro em Coimbra que seja apresentado, que o doutor não seja presente, a gente podia combinar uma coisa. Eu conheço o Jaime Ramos melhor do que o doutor, porque lido com ele há muito tempo, que ele foi homem público, foi deputado, foi o deputado mais novo da Assembleia da República, quando ele para lá foi o doutor Subir, foi presidente da Câmara de... E o doutor leu o livro melhor e tem muito mais jeito para isso. Eu falava mais do autor e o doutor falava mais da obra. Concorda? Oh, não, tens que já deixe-me mentir também. Mas olha, eu creio que ainda lá tenho uma obra que lhe vou emprestar. Mas depois já deu a refeio e já não lhe emprestou. Que é... Aí eu agradeço muito, doutor. Que obra era? Como apresentar um livro que nunca se leu? Isto é do António Arnaud. Como apresentar um livro que nunca se leu?
Claro. E apresenta-se para conhecendo a pessoa. De repente o livro é a fotografia da pessoa, às vezes é a cara da pessoa.
É isso
e é
mesmo.
Fácil. E aliás, era, é, vem outra vez é engraçado. Isto tudo me incomodou muito o chumbo de Coimbra. Né? Capital para que custou muito chumbo.
Mas estavas já convencido que vinha, não? Não estavas convencido que vinha?
Eu não estava convencido
mas viesse,
que vinha.
Mas viesse, sabia
mas,
bem.
Mas viesse, vinha bem, não é? Eu sabia bem. Não é? Sabia bem para todos, trazia. Porque depois vamos ver. Eu tenho, agora vou fazer dia 22, vamos fazer uma parceria com a Andaluzia, com a Federação lá de Baixa da Andaluzia. Eu não vou lá só para jogar basquete, então não vou lá só para...
Tu estavas no bar assim, ó pá, que tu hoje a cerveja, porque eu vou ser...
Quer dizer, se vocês vão a Coimbra, são 8 milhões e meio de pessoas, podia ajudar até na televisão de lá, da Andaluzia, daquela imensidão, são 8 milhões e meio de pessoas, é quase a população de Portugal. Vou fazer uma coisa com uma federação.
Chama-os na mesma, chama-os na mesma, porque o Manel dos Ossos não vai fechar.
É um dos objetivos, é trazer gente a Coimbra, trazer jogadores, trazer equipas e tal. E depois não é só é da região centro, eu acho que o que eu fui conversando com as pessoas, e acho que vale a pena dizer isto, aquela gente já está muito perto do mar, portanto, chega agora, aqui há muitos anos, a Figueira era a praia mais perto de Espanha, e até mais perto, quase até Madrid, era a Figueira da Foz, para lá chegar era um desastre. Hoje a Espanha modernizou-se, e muito mais depressa que nós, com os automóveis, até a construção de automóveis, etc. Então. E há ali muita gente, e que eu vou falando com eles, que já não querem praia, têm eles estão a 2 horas de caminho da praia, portanto vão para a praia, como nós estamos aqui a 40, meia hora ou 40 minutos, eles moram mais um bocado e estão. E portanto é toda aquela Andaluzia, já muito perto do mar, toda ali às vezes a uma meia hora, já não quer aquilo, quer outras coisas, e nós podemos promover e vender esta região centro do país, que é absolutamente fabulosa. E quando eu lhes comecei a dizer o que é que cá tinha, estou a fazer isso para levar, e mesmo o treinador estava assim a olhar para mim e não estava a acreditar naquilo, os passadiços, o interior, as aldeias de xisto.
E a comidinha, que é muito melhor que a dele.
A bucha, que é uma coisa.
A bucha, a comidinha é muito melhor que a dele.
A buchazinha. Eu até lhes vou levar lá aos amigos.
Não
lá tenho. Não, mas lembro-me, vou levar uma não coisa, lembro. Vou levar um tinto engraçado.
Eles já, em aos barrotes e tal, já comeram aí na zona mais do que deviam. Também comeram no trombilo.
Então eu gostava de levar, e há uma passagem engraçada. Uma passagem engraçada desse livro que eu estive aí, da vida do Essa, que ele vem a subir para a Almedina e está um tipo a declamar, pá. E o gajo para assim, olhando, e vai ter com um colega estudante e tal, e diz: pá, é quem é? É o Antero. É pá, isto, não é? Quando sobe ali de coisa lá, me dá um gajo, está a moto toda sentada a ouvir. E depois é o Antero. Epá, isto é qualquer coisa de fantástico. Era o Antero de Quental que estava a falar. E dizia-lhe, ele parecia um bardo. Era um bardo dos tempos modernos. Estamos a falar isto há não sei quantos
anos. Olha uma coisa.
Mas pronto, isto já passou.
Eu estou a ficar preocupado contigo. Tu andas a ler muito e andas a estudar muito. E tu também já não és jovem, já não vais tirar mais curso nenhum. Depois qualquer dia obriga-nos a arranjar aí um honoris causa. Eu não sei se...
Eu sou, como diria eu, um observador da sociedade e do mundo. E é a nossa obrigação. E por isso, como somos observadores, é preciso ter algum cuidado. Que o PP e o Vox, já agora, bem estarmos notários.
Já estavas em Espanha, não é?
Com aliança em Castilha-León. O Vox é de extrema-direita. E o PP é aquilo que há um pouco à nossa direita em Portugal. Eu acho que a nossa direita nunca vai fazer nenhuma palermice com os Chegas e com essa gente, vai afastá-lo. Mas isto, o PP e o Vox estarem juntos em Castilha-León, aqui muito perto, e é uma coisa que de alguma forma pode parecer desagradável, porque a extrema-direita, outra vez, no poder de uma região espanhola, pode ser complicado, porque Espanha já vive problemas há muitos anos, e a unidade de Espanha, Inês Franco.
Eu, a extrema-direita mais perigosa que eu vejo aí, mais feroz, que eu tenho mais medo, ainda é o russo. É da russo. Essa sim, essa tenho medo dela danada.
Essa é complicada.
Porque essa tem munições. Estás a ver?
Mas essa vai fazer a geneira. Essa russa já está a fazer, mas faz pior. Esse vai fazer pior, vai sair mal, vai sair com o rabo entre as pernas, vai ter que pagar a reconstrução e o sofrimento das pessoas.
Não acredito, paga a reconstrução, ok. Então, olha, os Estados Unidos já lá têm gajos a fazer a avaliação dos estragos. Os Estados Unidos está sempre prontinho para recuperar.
Já.
Olha o plano Marshall.
Mas alguém tem que pagar.
A gente dá dinheiro, mas olha que o equipamento é nosso.
Eu escrevi esta semana, era para trazer, mas não, em papel, mas não trouxe, que depois da guerra terminar, vai ser entrada as máquinas de reconstrução.
Ah, pois, mas não são a russa.
Não, a russa vai pagar, porque vai parte do dinheiro do petróleo e do gás vai ser para a reconstrução da Ucrânia. Isto vai ser, e vai ser uma desgraça, quantidade de pessoas. E o problema, e agora dizer, não é dizer mal nem dizer bem, os países, as organizações não-governamentais e os países todos têm que ter muita cautela e têm que ser vigilantes naquilo que podem ser os abusos sobre estas mulheres e estas crianças, na exploração delas. Pode ser uma coisa muito grave.
Sabes que eu
para a Europa.
Nesse domínio, no ponto de vista económico, eu acredito pouco na Europa. Mas no ponto de vista de formação humana, do culto da liberdade, do culto ainda de valores, eu quero acreditar que a minha Europa
é uma casa de valores. Mas é preciso ter muito cuidado.
Faltava mais nada que manda vir agora esta gente sem marido, sem nada, porque estão aí, e chegar aí agora a explorá-las nisto ou naquilo.
Eu tenho algum receio, porque há sempre gente capaz de o fazer, e organizações que são perfeitamente destinadas para isso e são trabalhadas para isso, para a exploração.
Pronto, mas eu espero que os olhos da civilização estejam abertos para controlar isso.
Percebam o sofrimento desta gente e que nós temos
que recebam pelo menos tão bem, e não são imigrantes, não estamos aqui a falar de imigrantes, mas recebam tão bem como o mundo recebeu os portugueses, que aqui foram muitas vezes também em condições difíceis.
Ah, foram difíceis. E viveram em condições muito difíceis.
Fomos bem recebidos em todo o lado.
Exatamente.
Tivemos notícia, digamos, de sermos abusados nas nossas condições difíceis, como disse. Portanto, que estejamos à altura de quem somos.
Há aqui outra coisa complicada, que é o Império Chinês, não é? Porque eu não tenho confiança nenhuma nessa gente.
Vem a seguir.
Não tenho confiança nenhuma.
Vem a seguir, porque a China também não está ali, a dormir não está.
O princípio chinês, da política chinesa de muitos anos, sempre foi a mesma: ser autossuficiente. E ser autossuficiente significa que tem que ir à procura de outros sítios e buscar outra gente para fazer parte do Império Chinês.
Olha, nesses novos sítios, já te digo, só aqui na estrada da Rua Adriano Lucas, entre restaurantes e lojas de coisas, já poucos há que não sejam deles. Portanto, e como tu sabes, eles não compram cochichos. Portanto, eles estão a conquistar o mundo de uma maneira.
Eles são conquistadores de terras também, para a autossuficiência deles.
Pois.
Quem se pode safar nesta conjuntura toda? Digo eu, pensando agora a frio, a África e o Brasil podem ter grandes condições para o Brasil voltar outra vez à linha do desenvolvimento que teve, porque está tudo longe das suas fronteiras. E a África vai estar.
Mas eles também não têm líderes, não se entendem, pois é muito grande, pois é muito calor, depois a cesta deles é de muita hora. Estás a ver?
Mas aquilo é longe. Aquilo é longe,
e é muito grande e tem tudo.
É muito grande, são 200 milhões, é muito grande.
tem tudo aquilo. Depois basta abanar a árvore naquela história da.
Aliás, eu gosto muito da Guiné, porque havia um tipo da Guiné que me dizia assim, sabe? Eu olhava, as pessoas são mais pobres que aqui, complicado. Pá. Ele dizia, mas aqui não morrem nem de fome, nem de frio. Porque frio praticamente não há, qualquer coisinha já está. E de fome, vai às árvores e aquilo colhe-se em todo lado, todo ano.
E não engorda muito.
E África e a Guiné, a Guiné para mim é um país fantástico.
Olha, vamos à vida, porque estamos no fim do nosso programa. Tens aí mais alguma coisita? Não leves, não leves farnel para casa.
Não, queria deixar-te já. Olha, hoje foi praticamente passámos tudo que eu já fiz. É. Agora que eu vos esforcei por fazer esta síntese.
Ah, eu acredito, por isso é que eu estou preocupado. Estou preocupado porque tu vais levar em honoris causa, mas na nossa altura chamo Jaime Soares e leva mais uma condecoração.
Não, queria fazer dois.
Eu faço o elogio do doutorando.
Eu queria só dizer duas notas, só duas. Diz. Uma para positiva ou para negativa. A consideração, a respeito e a amizade que tenho para a doutora Sesta Mar, que saiu do convento e que numa conversa que tive com ela há muito tempo, quando as pessoas, quando eu fui para a Câmara e pensava que os olhos e os ouvidos do poder que não me conheciam, cantar de um lado para o outro o que é que se passava, eu nunca fiz isso. E, portanto, sou amigo dela desde essa altura e que acho que
faço meu o teu abraço que lhe estás a enviar.
Acho que é mau. E a doutora Carina Gomes, que é contra uma companhia residente, eu acho que continuar a não perceber o que é que está aqui a fazer. Nem percebeu quando era vereadora, nem percebeu quando está na oposição. Portanto, é complicado uma companhia residente. É importante várias companhias, e ter uma companhia de teatro. Pode haver companhia de teatro para jovens e para outras áreas e, portanto, não percebeu o que estava e continua sem perceber para o futuro. Portanto, ainda não percebi o que é que está a fazer na variação da Câmara, mas era útil e recomendável que fosse tratada a vidinha noutro sítio e deixasse as coisas da cultura para quem sabe.
Um grande abraço aos ouvintes e obrigado por ter estado connosco. Concordando ou não concordando, aqui quem diz as asneiras todas é o Luís Catarino. Quer dizer,
sou eu. Santarino já agora.
Santarino. Não.
Podem pensar que está
cá. Eu estava com medo de ir embora sem dizer nenhuma asneira, por isso é que eu troquei o nome. Estás a ver? Eu tenho que aproveitar as últimas oportunidades. De maneira que não leves a mal, um abraço aos nossos ouvintes. Obrigado por estarem connosco. E é um gosto este espaço para começar a semana com esta liberdade de espírito. Pensando no coletivo e pensando na Coimbra e na terra que somos e que temos muito orgulho.
Exatamente.
Em sermos.
Boa semana para todos.
Igualmente, obrigado aos meus colegas que nos ajudaram na realização deste programa.